transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, quarta-feira, aliás, 24 de abril. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora, estaremos enfocados em Angola e depois mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica hoje é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: Interpol resgata 216 vítimas de tráfico de seres humanos, entre elas 157 crianças, no Benin e na Nigéria. O presidente americano ameaça ir ao Supremo Tribunal se os democratas avançarem com impugnação. Chuvas deixam mais de 50 mortos na África do Sul. Entretanto, em Angola, deputado da UNITA confirma que tudo está pronto para as exéquias de Jonas Savimbi.
Dando resultados como a data, mas é para breve, para breve.
Autoridades interditam no porto de Namibe, embarca à China e Vietnã de 96 contentores de madeira para falsificação de documentos.
Mas aparecem logo outras empresas nacionais que intermediam esse negócio.
Nesta emissão ainda falaremos sobre a crise de água em Luanda, de condutores que se queixam de taxas no Kwanza Sul e ainda de um livro que vai ser lançado sobre migração em Angola. Mas começamos com as notícias que marcam a atualidade quando são 13 horas e 2 minutos aqui em Washington. O presidente americano Donald Trump prometeu hoje lutar contra qualquer esforço de parlamentares democratas para a abertura de um processo de impugnação contra ele, devido ao relatório de um procurador especial sobre a Rússia, e advertiu que levará qualquer ação ao Supremo Tribunal. Se os democratas tentarem impugnação, eu primeiramente me dirigiria ao Tribunal Supremo, escreveu Trump no Twitter. Os congressistas democratas ainda não chegaram a acordo se avançam com o processo, havendo alguma pressão nesse sentido, mas a líder Nancy Pelosi não está inclinada para tal. Uma decisão deve ser anunciada em breve. Ainda Donald Trump ameaçou hoje o envio do exército para a fronteira com o México após um incidente a envolver soldados mexicanos, a quem acusou de serem cúmplices de traficantes de droga. Trump não explicitou de que incidente se tratou em 13 de abril, em que 6 soldados mexicanos roubaram 2 soldados americanos que estavam num veículo não marcado, tendo desarmado um deles. Hoje, o presidente voltou a culpar as autoridades mexicanas de inação e ameaçou com o reforço de segurança na fronteira. A Interpol revelou hoje ter resgatado 216 vítimas de crianças de seres humanos, entre elas 157 crianças no Benin e na Nigéria, na Operação Eprevir II, que envolveu 100 agentes dos dois países. Foram detidos 47 supostos traficantes e apreendidos veículos, dinheiro, telefones e computadores na operação nos mercados das capitais daqueles países, bem como aeroportos, portos e áreas de fronteiras. Muitas das crianças trabalhavam em mercados e também carregando água, outras como domésticas ou eram forçadas à prostituição. O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou hoje à cidade russa de Vladivostok, onde amanhã encontra-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Pouco depois de cruzar de comboio a fronteira russo-norte-coreana, ele disse estar feliz por pisar solo russo e que esta não será a última vez que vai visitar. É apenas o primeiro passo, afirmou. O encontro dos dois líderes foi preparado em sigilo por questões de segurança. De acordo com o Kremlin, não haverá no final nem conferências de imprensa conjuntas, nem assinatura de acordos. Na África do Sul, mais de 50 pessoas morreram nos últimos dias na sequência das fortes chuvas que atingiram o leste e o nordeste do país, indicaram as autoridades locais. O Departamento do Governo Cooperativo e Tradicional de Assuntos KwaZulu-Natal, na província mais oriental afetada, informou que as operações de busca e salvamento ainda continuam, uma vez que há 5 pessoas desaparecidas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 5 minutos aqui na capital americana, vamos então a um bloco de notícias de Angola e vamos começar com uma informação que temos vindo a acompanhar nos últimos dois dias. Agora é um membro da Comissão Nacional para as Exéquias de Savimbi, Manuel Saviemba, que confirmou à Voz da América estarem ultrapassados todos os impasses para a realização do funeral do líder fundador daquele partido, Jonas Savimbi. Ontem, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse à Voz da América que não tinham recebido as informações, mas parece que há uma outra versão, como nos conta o Norberto Sateco.
O também secretário da UNITA, no Bié, província onde será enterrado os restos mortais de Savimbi, no final da reunião da referida comissão ontem, esclareceu que ficou decidido que o líder do partido, Isaías Samakuva, procederá dentro em breve o anúncio oficial da data definitiva do funeral e dos resultados dos exames de ADN.
Tudo ficou para ele oficializar, dado resultados como a data. Mas é para breve, para breve. Ele vai vos comunicar e vai vos colocar brevemente. Não deixassem o dia, a hora, o tempo.
Até então, um dos argumentos levantados pelo Galo Negro, que forçou o adiamento do funeral de Savimbi, previsto inicialmente para o passado dia 6, prendia-se com o atraso na entrega dos resultados dos exames de ADN. Manuel Saviemba, de forma lacónica, fez saber que o processo está mais próximo da sua concretização, escusando-se a acrescentar mais dados sob pena de alegadamente retirar o impacto da informação e a autoridade da liderança do partido.
Tudo está cautelado. Absolutamente tudo. Ele vai dizer tudo isso. Eu disse que não quero adiantar nada, nem quero retirar o impacto da nossa liderança. O líder é a autoridade mais autorizada para o efeito.
Entretanto, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, informou ontem a VOA que a Comissão Nacional das Exéquias de Jonas Savimbi continua sem receber os resultados das amostras de ADN feitas às usadas do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. A cerimónia de exumação e recolha de amostra dos restos mortais de Savimbi, morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, realizou-se a 31 de janeiro, no Luena, província do Moxico, onde estava sepultado. As amostras foram enviadas para laboratórios de Portugal, África do Sul e também a Argentina. Esperava-se que os resultados estivessem prontos em duas semanas, o que não aconteceu ainda, que na visão do líder da UNITA, Isaías Samakuva, é perfeitamente normal, na medida em que as ousadas são de um indivíduo que já morreu há 17 anos. As cerimónias fúnebres estão previstas para Lupitanga, província do Bié, onde o resto da família está sepultado. Tuambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Tuambo, vamos para o Namibe, onde autoridades florestais interditaram no porto local o embarque de 96 contentores de madeira provenientes da província do Cuando, Cubango, que se destinavam às repúblicas da China e do Vietnã. Armando Chicoca esteve na conferência de imprensa com o responsável do governo.
As autoridades florestais do Namibe interditaram no porto local o embarque de 96 contentores de madeira provenientes da província do Cuando, Cubango, que se destinava às repúblicas da China e de Vietnã por falsificação da certificação bancária. Segundo revelou na manhã desta quarta-feira aos órgãos de comunicação social da província, Pedro Joaquim Chivela, chefe do IDF, Instituto do Desenvolvimento Florestal do Namibe.
Tivemos que interditar o embarque de 96 contentores que vinham do Cuando Cubango, já feito a duas empresas, uma exportaria 26 contentores para a Vietnã e outra exportaria 70 contentores para a China. A irregularidade principal que constatamos no processo dessa exportação é que adulteraram os documentos bancários que os bancos passam de como confirmam a entrada de cambiais. Temos um volume total de 1.730 metros cúbicos. Isto, em termos financeiros, em função da venda ao exterior, daria cerca de 1 milhão e 2 mil euros. Tinham que garantir, por certificação bancária, que dessa transação, 1 milhão e 2 mil euros terá encaixado o sistema financeiro bancário a favor da Angola e a favor do exportador. Nesse valor não se confirma nada. Quer dizer, o que se confirmou é que a empresa, o ano passado, exportou 95 45 contentores, de transferir para o sistema bancário angolano 670 mil euros e desses documentos tentou usá-lo de novo para essa transação. Nós ao constatarmos que os documentos constantes no processo dessa exportação desses contentores, com os comprovativos das divisas da exportação feita o ano passado, isso achamos gravíssimo.
O chefe do IDF Namib fez saber, por outro lado,
temos vindo a constatar que quase todas as empresas que exportam, apesar de aparecer em primeira mão os nossos amigos asiáticos, mas aparecem logo outras empresas nacionais que intermediam esse negócio. Então, nós temos instruções precisas para tomarmos todas as providências quando assim acontecer. É o que também está a acontecer com essas empresas, aparentemente exportadoras, mas, ao fim e ao cabo, são empresas nacionais que cederam o produto a essas empresas estrangeiras.
Ouvíamos Pedro Joaquim Chivela, chefe do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Namibe, e a retenção de 96 contentores de madeira no porto do Namibe, provenientes da província do Quando-Kubango, por falsificação da certificação bancária. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Vamos agora para Benguela. Após a ameaça de greve na última semana, administradores sindicalistas do Caminho de Ferro de Benguela juntam-se agora à mesa de negociações a partir de amanhã, num clima de denúncias de intimidação dos trabalhadores. Na crítica à postura dos gestores da empresa, a Comissão Sindical adverte que nem mesmo as ameaças afastam o espectro da paralisação. Motivada por reticências quanto à satisfação de pedidos com aumento salarial em 100%, subsídio de alimentação e melhores condições de trabalho. João Marcos.
Ao reiterar a exigência de um salário base acima de 60 mil kwanzas, numa entrevista à Voz da América, o primeiro secretário da Comissão Sindical do CFB, Bernardo Henriques, avançou que uma batalha com suporte legal supera qualquer tipo de intimidação.
Sim. E outras situações laborais, né, do despedimento de nossos colegas, são logo desses, e então é isso que vamos levar à mesa. A entidade empregadora nunca fica descansada com as intimidações, mas o trabalhador já está preparado para isso. E nós estamos a dizer aos nossos colegas para não responderem, né, porque nós estamos num processo que estamos a seguir aquilo que é de lei, mais nada. Insistem mais de dizer às pessoas para não aderirem à greve. Quem aderir à greve depois vai ver quais são as consequências.
Bernardo Henriques, igualmente secretário-geral do Sindicato Provincial dos Transportes, reitera que os mais de 1.300 trabalhadores distribuídos por Benguela, Uambo, Bié e Moxico, querem ver o subsídio de alimentação aumentar de 4 mil para 15 mil kwanzas. Não foi possível obter a reação do Conselho de Administração do CFB, que manifesta em documentos a que a Voz da América teve acesso, vontade de olhar para as categorias do pessoal, com variação entre 10% a 100%, regularizar o fornecimento da cesta básica, entre outras medidas para conter a onda de insatisfação. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América a partir de Washington. São 13 horas e 13 minutos. Hoje é quarta-feira, 24 de abril. A Procuradoria-Geral da República de Angola vai abrir um inquérito junto do Ministério da Saúde nos próximos dias para saber o que se passou de concreto para que os testes de VIH feitos em algumas províncias do país terem dado falso. Em entrevista à Televisão Pública de Angola ontem, Hélder Pita Gross, o Procurador-Geral, disse tratar-se de um assunto bastante preocupante, razão pela qual a instituição que dirige vai desencadear esse ato para saber o que se passou para aparecer num sistema um tipo de reagente que não fazia parte do algoritmo. O Procurador-Geral acrescentou ainda que vai igualmente ser apurado o que aconteceu às pessoas que receberam esses mesmos resultados. Ainda em Angola, mais precisamente na província de Luanda, que está rodeada de água, muitos dos seus habitantes não têm acesso a essa água limpa, como nos vai contar a partir de Luanda Elizabeth Casimiro. Enquanto as autoridades angolanas trabalham para melhorar o acesso à água potável, os serviços de entrega estão a lucrar.
A província de Luanda é cercada em três lados pela água, dos rios Bengo e Kwanza e o Oceano Atlântico. Mas apenas metade dos 18 milhões de habitantes tem acesso à água limpa e corrente. Lavadores de carros informais como Hermínio Chitembo não têm escolha a não ser usar água de esgoto não tratada para ganhar a vida. A Agência das Nações Unidas para a Infância afirma que a falta de acesso à água potável, saneamento e higiene são as principais causas de doenças infecciosas. UNICEF afirma que em todo o país, 44% dos angolanos ainda não têm acesso à água potável.
Patrícia Portela, vice-presidente do UNICEF.
Isso significa que muitas pessoas estão em perigo. Não ter acesso à água potável significa a probabilidade de as pessoas terem doenças, aumenta a morbidade e muitas vezes a mortalidade. Mas a falta de água limpa é também uma oportunidade para centenas de garotos envolvidos na distribuição de água potável, como Eliseu André Paulo.
As pessoas precisam dessa água porque lá é um movimento de água.
A empresa pública de água de Luanda, EPAL, admite que existe uma grave escassez de água.
Vladimir Bernardo, porta-voz da EPAL.
Nós atualmente estamos com uma produção média de 540,000 cubic meters of water per day, while the need is over a million cubic meters of water per day. That is only for you to see the level of deficit and the need to implement these water production projects.
A empresa de águas de Luanda diz que os problemas financeiros que tardaram o processo de projetos em andamento acabarão por melhorar o acesso à água limpa. Enquanto isso, os angolanos fazem o possível para conseguir usar a água suja que têm ou a água limpa que podem vender.
Ao contrário do que disse no lançamento desta notícia, a apresentação foi da Marla Salete, mas a peça foi feita e enviada por Elizabeth Casimiro desde Luanda. Voz da América, transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, o nosso site, igualmente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, com a referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, o nosso número é o mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos aqui no Voz da América, falando agora sobre um caso recorrente no Kwanza Sul. São os automobilistas que se mostram apreensivos com a Administração Geral Tributária quanto a cobranças de impostos. Eles se queixam de más estradas e o governo não reduz as taxas. O Fernando Caetano ouviu alguns motoristas.
Os homens do volante dizem mesmo que estão a ser extorquidos pela AGT, uma vez que não consomem o que pagam, referindo-se às estradas que se apresentam péssimas, numa altura que faltam apenas 6 dias para o fim da data do pagamento da taxa de circulação. Na cidade do Sumba e Gabela, as reclamações não se fizeram esperar e dizem não haver lógica na cobrança obrigatória da taxa de circulação. O clamor é de Sérgio Manuel e Glória Aguiar.
Até hoje! Ainda não retomaram o andamento do asfalto. Praticamente nós estamos a andar com o carro numa estrada péssima. Quando nos obrigam a pagar a taxa de circulação, nós estamos a pagar porque estamos andando na estrada para evitar confusão com o rolo de trânsito. Estamos a pagar a taxa de circulação para pagar. Não tem lógica, porque a nossa estrada não está em condições para pagar a taxa de circulação.
Mesmo reconhecendo a importância no pagamento da taxa de circulação, os automobilistas questionam o destino do dinheiro arrecadado pela AGT, a julgar pelo estado degradante que as estradas apresentam. A Voz da América sabe que 1/3 de viaturas que circulam província adentro ainda não tem a taxa de circulação em dia, mas da Administração Geral Tributária
O silêncio é total quanto à possibilidade da prorrogação do prazo, uma vez que tem sido frequente a AGT optar por multas avultadas caso se registre atraso no pagamento. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando Caetano. Em Angola temos falado nos últimos tempos sobre migração. O fenómeno, agora numa perspectiva do mundo em circulação, é o título de uma obra literária que vai ser publicada no dia 26 em Luanda. Teresa Silva, autora do livro, diz que a circulação é causa profunda da globalização e do crescimento das desigualdades que se revelam, ao mesmo tempo, causa e efeito de profundas transformações. Kokmo Kuta falou com a autora e traz detalhes da obra.
A problemática do racismo, segregação racial e a integração social consta da análise feita pela acadêmica angolana Teresa Silva Silva no seu livro Fenômeno Migratório, numa perspectiva de mundo em circulação, a ser lançado na próxima sexta-feira no Memorial António Agostinho Neto.
Porque sabemos que na própria sociedade, na própria globalidade do país, nós temos vários setores que devem interagir com o fenómeno migratório de maneiras a que as políticas, principalmente aquelas viradas para a política migratória, sejam implementadas em complementariedade com outros setores públicos, como, por exemplo, a banca, o Ministério da Saúde, porque a imigração, quando se fala de imigração, também se fala de saúde pública, a própria segurança, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e assim por diante. Então, é uma plataforma, no fundo, de divulgação de políticas, tanto para os imigrantes como para os imigrantes.
Há também professora da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto e diretora do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Imigração e Estrangeiro. Teresa Silva apela à aprendizagem da língua para a melhor integração dos imigrantes.
Então, a proposta, na verdade, é uma proposta de convivência pacífica, integração social, e eu proponho que a integração social nesse livro seja feita a partir da aprendizagem da língua portuguesa, uma vez que é a nossa língua oficial e de comunicação social, quando se aprende língua tem que se aprender obrigatoriamente cultura, nós temos que fazer a aprendizagem da língua dos estrangeiros a partir de textos escritos por autores angolanos, de maneiras a divulgarmos a nossa cultura e assim nós darmos o primeiro passo para a integração. Damos o primeiro passo para a integração. Nós sabemos que o objetivo último do fenómeno migratório é a naturalização.
Teresa Silva e Silva aborda igualmente na sua obra a troca de informação linguística, de ideias, de opinião e de sentimentos em relação à cultura, à religião e à literatura. Kokmo Kuta, Luanda.
Na revista esportiva começamos em Moçambique. Abel Xavier vai continuar à frente da Seleção Nacional de Futebol, mesmo depois de ter falhado o objetivo que passava por apurar os Mambas para o CAN Egipto 2019. A Federação Moçambicana de Futebol deu o sinal verde para Abel Xavier preparar a participação da formação moçambicana no torneio da COSAF a decorrer de 28 de maio a 5 de junho na África do Sul. A continuidade de Abel Xavier estará intrinsecamente ligada à performance dos Mambas no torneio, sendo que uma má prestação, ou seja, não ir além na fase de grupos, pode significar o fim da ligação que dura desde janeiro de 2016. Na Europa há bons jogos hoje, entre eles o clássico de Manchester, no Reino Unido, entre United e City. Se os Blues ganharem, a equipe de Pep Guardiola assume a liderança da Premier League com 89 pontos, um a mais do que o Liverpool. Para o United é um jogo importantíssimo, porque vai manter-se no grupo que dá acesso à Champions League caso ganhar, enquanto para o City é determinante, porque visa não deixar o Liverpool na dianteira. Outro jogo importante é o Wolverhampton-Arsenal, principalmente para os londrinos, que se ganharem, ultrapassam o Chelsea e entram no grupo que dá acesso à Liga Milionária Europeia no próximo ano. Na Espanha também há jogos interessantes, como o Atlético de Madrid, segundo classificado, Valência, quinto classificado. Os madrilenhos não querem perder, por não descerem para o terceiro, enquanto os valencianos querem vencer para entrar no grupo que dá acesso também à Champions League no próximo ano. Notícias do Brasil indicam que Vasco da Gama pensa contratar o português Jorge Jesus para substituir Alberto Valentim, que deixou o comando técnico do clube carioca há 2 dias. Nesse sentido, os brasileiros já fizeram um primeiro contacto com o técnico português. A notícia foi inicialmente avançada pelo Globo Esporte no Brasil, entretanto confirmada pelo Mais Futebol de Portugal. Alexandre Faria, diretor de futebol do Vasco da Gama, entrou em contacto com Jorge Jesus para perceber a disponibilidade do técnico. Jesus já manifestou abertura para conversar com o clube brasileiro. Regressando à Espanha, o jornal espanhol El Confidencial revelou hoje que o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, já fez questão de entregar a Florentino Pérez uma lista com 5 jogadores que não fazem parte dos seus planos para a próxima época. Quem está lá é ele mesmo, Gareth Bale, um dos principais nomes da lista, ele que não tem feito muita coisa nesses 3 anos no Real Madrid. Outros nomes, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Sergio Reguilón e Mariano Dias. Há outros que podem ser incluídos, segundo a imprensa espanhola. Para terminar, aqui nos Estados Unidos, na NBA, os Toronto Raptors e Filadélfia vão defrontar-se nas meias-finais da Conferência Este, enquanto os Portland Trail Blazers tornam-se nos primeiros apurados para a mesma fase no Oeste. A bola no cesto vai marcar o fim de abril e o próximo mês de maio aqui nos Estados Unidos. E vamos para Moçambique, onde se prepara, o país prepara-se para responder ao eventual impacto do ciclone Kenneth, que pode atingir amanhã as províncias de Nampula e Cabo Delgado. A Dina Soalerre, na cidade de Nampula, tem os pormenores da preparação.
As pessoas que vivem à beira do mar, no distrito de Palma, província de Cabo Delgado, estão a ser mobilizadas para mudar para as zonas seguras face à aproximação do ciclone Kenneth, anunciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Trata-se concretamente de residentes dos bairros de Barabarani, Quelimane, Moarra e Kiwa. Das autoridades recebem orientações para ficarem calmos e seguirem as orientações. As zonas identificadas para acomodar a população incluem a Escola Secundária de Palma e a Escola Primária de 6 de junho. Salimo Mahando e Selemani Alimo são residentes do distrito de Palma.
Sim, estamos em direção para que esses colonos vão afetar aqui a nível do distrito de Palma, a nível da província de Cabo Delgado. Vamos ter medidas de precaução, não podemos ficar nas árvores, nos coqueiros.
A informação passa de uma pessoa para outra, não acaba chegando a notícia por via WhatsApp, por via internet para quem tem acesso e por via televisão. Então, a informação está a ser espalhada através daí, das comunicações.
E enquanto temos mais notícias sobre a situação em Moçambique e outras notícias dos demais países de língua oficial portuguesa e também dos Estados Unidos do mundo, ficamos com Kisanje Saudade Negra pelo grupo África Tentação.
Não sei.
semana vinte as nossas melhores saudações. A partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América, nesta emissão de 24 de março. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Esta é a emissão de 24 de abril e não de março. Estou atrasado um mês. Nas notícias, o presidente norte-americano Donald Trump promete lutar contra qualquer esforço de parlamentares democratas para a abertura de um processo de impugnação. E noutras notícias, a Interpol revela hoje ter registado, ou melhor, resgatado 216 vítimas do tráfico de seres humanos, entre elas 156 crianças no Benin e na Nigéria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. As notícias com o Álvaro Lugero Andrade, a começar aqui nos Estados Unidos, na Casa Branca.
Começamos aqui onde Donald Trump, presidente americano, prometeu lutar contra qualquer esforço de parlamentares democratas para a abertura de um processo de impugnação contra ele devido ao relatório do procurador especial Robert Mueller sobre a Rússia e advertiu que levará qualquer ação ao Supremo Tribunal. Se os democratas tentarem a impugnação, eu primeiramente me dirigiria à Corte Suprema nos Estados Unidos, escreveu Trump no Twitter. Os congressistas democratas ainda não chegaram a um acordo se avançam com o processo, havendo alguma pressão nesse sentido, mas a líder Nancy Pelosi não está inclinada. Uma decisão deve ser anunciada para breve.
Ainda da Casa Branca, o presidente Donald Trump ameaçou hoje o envio do exército para a fronteira após um incidente envolvendo soldados mexicanos a quem acusou de serem cúmplices de traficantes de drogas. Trump não explicitou de que incidente se tratou em 3 de abril, no qual 6 soldados mexicanos roubaram 2 soldados americanos que estavam num veículo não marcado, tendo desarmado um deles. Hoje, o presidente norte-americano voltou a culpar as autoridades mexicanas de inação e ameaçou com o reforço de segurança na fronteira. Trump tem pedido ao Congresso autorização para o financiamento da construção de um muro longo da fronteira com o México, mas a maioria democrata na Câmara dos Representantes negou-lhe tal possibilidade.
A Interpol revelou hoje ter resgatado 216 vítimas de tráfico de seres humanos, entre elas 157 crianças no Benin e na Nigéria, na operação Epervier 2, que envolveu 100 agentes dos dois países. Foram detidos 47 supostos traficantes e apreendidos veículos, dinheiro, telefones e computadores que visavam mercados nas capitais dos países, bem como aeroportos, portos e áreas de fronteira. Muitas das crianças trabalhavam em mercados onde vendiam, carregavam cargas pesadas ou iam apanhar água, enquanto outras trabalhavam como domésticas ou forçadas à prostituição.
O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou hoje à cidade russa de Vladivostok, onde amanhã encontra-se com seu homólogo russo Vladimir Putin. Pouco depois de cruzar de comboio a fronteira russo-norte-coreana, ele disse estar feliz por pisar o solo russo e que não será esta a última visita, é apenas o primeiro passo, afirmou Kim Jong-un. O encontro dos dois líderes foi preparado em sigilo por questões de segurança, de acordo com o Kremlin. Kim e Putin vão discutir o fim dos testes nucleares e de mísseis da Península Coreana, assim como questões regionais de segurança e temas bilaterais, mas fontes citadas pela imprensa ocidental dizem que não haverá assinatura de acordos nem conferências de imprensa conjuntas.
Mais de 50 pessoas morreram nos últimos dias na África do Sul, na sequência das fortes chuvas que atingiram o leste e nordeste do país, indicaram hoje as autoridades. O Departamento do Governo Cooperativo e Tradicional de Assuntos KwaZulu-Natal informou que as operações de busca e salvamento ainda continuam, uma vez que estão desaparecidas 5 pessoas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, encurtou a sua visita oficial ao Egito e está a percorrer a região para avaliar os danos.
13 horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. A região norte de Moçambique prepara-se para responder ao eventual impacto do ciclone Kenneth, que pode atingir amanhã, dia 25, as províncias de Nampula e Cabo Delgado. A nossa correspondente Adina Sualeh, na cidade de Nampula, tem os pormenores desta preparação.
As pessoas que vivem à beira do mar, no distrito de Palma, província de Cabo Delgado, estão a ser mobilizadas para mudar para as zonas seguras, face à aproximação do ciclone Kenneth, anunciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Trata-se concretamente de residentes dos bairros de Barabarani, Quelimane, Moarra e Kiwa. Das autoridades recebem orientações para ficarem calmos e seguirem as orientações. As zonas identificadas para acomodar a população incluem a Escola Secundária de Palma e a Escola Primária de 6 de junho. Salimo Mahando e Selemani Alimo são residentes do distrito de Palma.
Sim, estamos na direção para que esses colones vai afetar aqui a nível do distrito de Palma, a nível da província de Cabo Delgado. Vamos ter medidas de precaução, não podemos ficar nas árvores, nos coqueiros.
A informação passa de uma pessoa para outra, não acaba chegando a notícia por via WhatsApp, por via internet para quem tem acesso, e por via televisão. Então, a informação pode ser espalhada através daí, das comunicações.
O ciclone Kenneth, de categoria 2, poderá atingir nesta quinta-feira 25 as províncias de Cabo Delgado e Nampula, na região norte de Moçambique. O mesmo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, será caracterizado por ventos fortes e descargas atmosféricas, poderá provocar chuva. Em Nampula, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades fez o levantamento das zonas críticas nos distritos de Nacala Velha e Nacala Porto. O delegado desta instituição, Alberto Armando, diz que foi colocado equipamento de abrigo e produtos alimentares para eventual ajuda inicial.
E estrategicamente também temos alguns bens. E essas zonas que são tidas como potencial zonas de risco, está lá a Direção Regional Norte do INGC, que está localizada no município de Nacala Porto, que isso nos também faz com que a intervenção possa ser em tempo útil.
A Cruz Vermelha de Moçambique, em Nampula, vai enviar 60 ativistas para se juntarem ao INGC. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualé.
Obrigada, Dina Sualé, em Nampula, a acompanhar a preparação da parte do governo e também da sociedade civil em relação à aproximação do ciclone Kenneth ao litoral de Moçambique, concretamente em Nampula e Cabo Delgado. Isto acontece pouco mais de um mês, Moçambique, na região centro, ter sido assolado pelo ciclone Idai, que fez centenas de vítimas. O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se com o seu homólogo moçambicano, Felipe Nhusse, esta quarta-feira, antes do segundo fórum da iniciativa internacional Uma Faixa, Uma Rota, que será realizado dia 25, que é amanhã, quinta-feira, e vai terminar a 27 de abril em Beijing. Detalhes com Ana Guedes.
Durante a reunião, o presidente Xi disse que o fórum discutirá o alinhamento das estratégias de desenvolvimento, conectividade, infraestrutura, desenvolvimento sustentável e outras questões de interesse comum dos diferentes países, que farão contribuições maiores para o crescimento económico mundial e a cooperação económica internacional. Como uma paragem importante da antiga rota da seda marítima, disse Xi, Moçambique tem ao longo dos anos participado ativamente na construção de uma faixa, uma rota, e os dois países chegaram a um consenso sobre um plano para promover a cooperação entre esta faixa e a rota. Xi disse que a China e Moçambique devem se dedicar a elevar a qualidade e eficiência na cooperação mutuamente benéfica e fortalecer os intercâmbios interpessoais. O presidente Nhusse agradeceu à China pela ajuda durante o desastre provocado pelo ciclone Idai, que atingiu Moçambique. Disse que a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota contribuirá para o crescimento económico mundial e para o desenvolvimento equilibrado. É muito importante para Moçambique e também para a África, disse. O presidente elogiou o 70º aniversário da Fundação da Marinha do Exército de Libertação do Povo Chinês, afirmando que Moçambique vai aprofundar a parceria estratégica com a China, realizar cooperação em diversas áreas e trocar experiências na governação do país. Nhusse disse que Moçambique gostaria de desempenhar um papel ativo na promoção da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota nas sub-regiões de África. Após a reunião, os presidentes Xi e Nhusse testemunharam a assinatura de uma série de documentos de cooperação.
Obrigado, Ana Guedes. Atualização, o presidente de Moçambique encontra-se com o seu homólogo da China, Xi Jinping. Filipe Nhusse vai participar a partir de amanhã no segundo Fórum de Iniciativa Internacional, Uma Faixa, Uma Rota. Mais notícias de Moçambique. Temos a indicação de que o Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado condenou hoje 37 arguidos, apenas que variam de 12 a 40 anos de prisão maior, pelo seu envolvimento nos ataques armados naquela província. A pena de 40 anos, segundo o jornal O País, foi aplicada a 10 réus e apenas 16 anos foi aplicada a 24 réus e a de 12 foi para 3 réus. Ainda de acordo com o jornal moçambicano O País, o tribunal decidiu absolver 137 arguidos por insuficiência de provas na sua participação nos ataques armados que iniciaram em outubro de 2017. Esta e outras notícias sobre Moçambique iremos torná-las em destaque na nossa página da internet www.voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, segunda força política deste país, e o Partido da Renovação Social, PRS, abandonaram esta terça-feira a sessão parlamentar. O nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, escreve que a decisão das duas formações políticas aconteceu depois da reprovação do requerimento interposto pelo deputado do MADEM G15, Soares Sambô, sobre a substituição da Comissão Eleitoral da Mesa do Parlamento Guinense, alegando falta de transparência naquele processo. Os deputados votaram na terça-feira, em plenário, para o preenchimento da vaga do segundo vice-presidente e dos dois primeiro e segundo secretários da Mesa do Parlamento. Os trabalhos tiveram continuidade depois com 54 deputados representando o PIGC, a União para a Mudança, UEM, e o Partido Nova Democracia, com a eleição dos restantes membros da mesa parlamentar. Washington, 13 horas e 41 minutos. Em Cabo Verde, o recente casamento oficioso de um casal homossexual na ilha turística da Boa Vista está a merecer vários comentários e críticas nas redes sociais e não só. Eugênio Teixeira.
Este é o segundo ato de casamento gay que acontece no país. O primeiro teve lugar na Ilha Brava, facto que volta a trazer ao debate a questão sobre o reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo no arquipélago. Gerson Fortes avançou à Voz da América que a cerimónia realizada teve como propósito a confirmação da união com o seu parceiro e também para sensibilizar as autoridades e sociedade no geral para o reconhecimento de direitos dos LGBT, incluindo o de casamento legal.
Ainda há muitas leis a serem aprovadas no nosso país. Não é que são também muito importantes em relação a leis, em relação a crianças, a esse tipo de coisas. Mas também nós queremos ter direitos, não é? De contrair casamento legal e também de formar a nossa família como qualquer outra pessoa.
A Igreja Católica, segundo o padre João Augusto, acompanha a situação com naturalidade, mas o sacerdote afirma que a mesma tem uma posição clara. Defende o casamento entre homem e mulher.
Com as lutas que se tem que fazer, logo se vê o que é a sociedade, o que é o governo, o que é a política. Porque tudo tem o seu peso político, todas as opiniões têm as suas consequências. Portanto, a sociedade é livre, cada um expõe a sua opinião, mas a opinião da Igreja é clara sobre isso. O casamento é entre um homem e uma mulher, não entre dois homens nem entre duas mulheres. É a posição da Igreja.
Por sua vez, o pastor Adérito Ferreira diz que a Igreja Nazarena está atenta à situação, mas vai continuar a desenvolver o seu trabalho, transmitindo os mandamentos de Deus, que, segundo ele, consagra o casamento entre homem e mulher.
A Igreja sempre disse que ela é contrária ao casamento de pessoas do mesmo sexo. De todo modo, a Igreja lida com essas pessoas com amor, com graça, procura ministrá-las no sentido de encontrarem um propósito de solução de Deus para a sua vida, aquela que Deus traçou desde o início, homem e mulher no casamento.
Já o sociólogo Henrique Varela considera que este tema não deve ser visto como tabu na sociedade cabo-verdiana, embora reconheça que se trata de uma questão sensível e que leva ainda algum tempo até a sua legalização no país.
É preciso um debate com serenidade, com prudência, com responsabilidade e, sobretudo, com respeito e nunca julgar e condenar ninguém.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, dizia, a Procuradoria-Geral da República vai abrir um inquérito junto do Ministério da Saúde nos próximos dias para saber o que se passou de concreto para que os testes de VIH feitos em algumas províncias do país dessem falso. Em entrevista à televisão pública do país, a TPA, Helder Pita Grosz, o procurador-geral, disse tratar-se de um assunto bastante preocupante, razão pela qual a instituição que dirige vai desencadear esse ato para saber o que se passou para aparecer no sistema um tipo de reagente que não fazia parte do algoritmo. O procurador-geral da República de Angola acrescentou que vai igualmente ser apurado o que aconteceu às pessoas que receberam tais resultados. Depois de Angola, Moçambique, mas também para falar da Procuradoria-Geral da República. A Procuradora Beatriz Buchil cumpriu hoje pela última vez a sua obrigação constitucional de apresentar perante o Parlamento o seu informe anual sobre o estado da justiça no país. Em 154 páginas, Beatriz Buchil faz não só a radiografia do último ano, como também de todo o seu mandato. A acompanhar na Assembleia da República em Moçambique, ali na 24 de julho, está o William Mopote.
No informe com um misto de balanços anual e quinquenal do mandato, Beatriz Buchil faz uma radiografia positiva do desempenho da instituição que dirige, não obstante algumas lacunas.
Que ao longo do período de análise, o Ministério Público realizou grande parte das atividades preconizadas no seu plano, não obstante as limitações derivadas das contingências.
Dentre os constrangimentos arrolados, a Procuradora-Geral aponta a exiguidade de fundos como aquele que condicionou sobremaneira o cumprimento de algumas metas. Mas porque as dívidas ocultas são o que os deputados querem mais ouvir, Beatriz Buchil falou do rumo dos processos e voltou a queixar-se da falta de cooperação de alguns países.
Recebemos respostas do Reino Unido, França, Suíça e Holanda. No entanto, ainda não obtivemos resposta às cartas rogatórias remetidas aos Emirados Árabes Unidos, onde estão sediadas as principais empresas fornecedoras de bens e serviços que receberam os valores dos empréstimos canalizados a partir dos bancos financiadores. Quanto aos Estados Unidos da América, não obstante a articulação estabelecida com as autoridades daquele país, não obtivemos resposta aos quesitos formulados nas cartas rogatórias e continuamos a insistir.
E porque é hora de balanço, Rodrigo Rocha, jurista, e Jorge Matinho, ativista social, dão nota ao mandato de Buchil.
Houve efetivamente esta, digamos assim, prisão de caráter no início, ou prisão de. E que se efetivamente tivéssemos tido estes oito, uma personalidade semelhante a estes oito, teríamos certamente um mandato brilhante de uma procuradora.
Eu penso que ela conseguiu terminar o mandato com todas as críticas, de uma forma, penso, não digo brilhante, mas com alguma dignidade.
Amanhã, a Procuradora-Geral volta ao Parlamento para a fase conclusiva da apresentação do seu informe, que consistirá na resposta às perguntas dos deputados. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Os democratas estão divididos em relação à impugnação do presidente Donald Trump. Em comícios nos estados de New Hampshire e Massachusetts, a senadora e candidata presidencial democrata Elizabeth Warren lidera a campanha para a impugnação de Donald Trump.
We cannot be an America that says it is okay for a president of the United.
Ela diz que não podemos ter uma América que diz que é certo um presidente dos Estados Unidos tentar impedir a investigação de ataque estrangeiro ao nosso país ou investigações sobre a sua própria conduta. Outro candidato presidencial, o presidente da Câmara de South Bend, no estado da Indiana, Pete Buttigieg, é mais evasivo. Ele diz que penso que o Congresso precisa de fazer uma decisão e creio que ele merece isso, mas o meu foco, uma vez que não sou congressista e faço parte da campanha 2020, é derrotá-lo de forma decisiva na votação.
My focus, since I'm not part of Congress, but I am part of 2020, is to give him a decisive defeat at the ballot.
De momento, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, é contra a impugnação, preferindo chamar o presidente e seu governo à responsabilidade através do Congresso. A analista Julie Pace diz que a Nancy Pelosi sente que para dar seguimento a uma impugnação é preciso não só ter uma violação de vulto, mas também envolver os democratas e republicanos.
But you also have to be able to bring not just Democrats but also Republicans on board.
Muitos democratas estão em conflito com a ideia da impugnação. Mesmo os que apoiam a ideia admitem que pode ser um processo longo e politicamente arriscado. O presidente Donald Trump disse que não está nem tão pouco preocupado com a impugnação. E mesmo que os democratas abandonem a ideia da impugnação, o relatório sobre a interferência russa nas eleições americanas será destacado pelos candidatos democratas na campanha presidencial para 2020. O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou hoje à cidade russa de Vladivostok, onde amanhã encontra-se com seu homólogo russo, Vladimir Putin. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
No ano passado, o líder norte-coreano Kim Jong-un realizou cimeiras de alto nível com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também com os presidentes do Vietnã, da China e da Coreia do Sul. Mas nunca encontrou-se até agora com Vladimir Putin. Entretanto, nesta semana, a cidade russa de Vladivostok está pronta para sediar o primeiro encontro entre aqueles dois líderes. Esta é a mais recente evidência de que Kim Jong-un emergiu do isolamento internacional.
O que isso tem feito, principalmente, é dar a Kim alguma credibilidade internacional. Ou seja, ele era um pária há um ano. Agora é a estrela que todo mundo quer ser visto com ele ao lado.
Kim Jong-un quer ver aliviadas as pesadas sanções das Nações Unidas que permanecem em vigor depois do fracasso das negociações com os Estados Unidos. O encontro com Vladimir Putin poderá, no entanto, ajudar a reduzir a dependência da Coreia do Norte em relação à China, o seu maior parceiro comercial.
Acho que ele está à procura de todas as opções. Como se sabe, a Coreia do Norte sobreviveu historicamente ao colocar a Rússia contra a China e os dois contra todos os demais países.
Moradores da cidade portuária de Vladivostok estão contentes por serem anfitriões da cimeira.
Eu acredito que eles vão chegar a algum acordo. É muito perturbador ouvir sobre testes nucleares, porque Vladivostok está a apenas alguns quilómetros de distância dos locais de testes da Coreia do Norte.
Entretanto, não se sabe se a cimeira entre os líderes norte-coreano e russo ajudará a ultrapassar o impasse entre Kim Jong-un e Donald Trump.
Apesar das iniciativas dos Estados Unidos de contra-terrorismo, os dirigentes americanos sustentam que o país sozinho não pode derrotar os rebeldes. Foi por isso que os Estados Unidos triplicaram assistência ao Burkina Faso, uma das várias nações africanas que confrontam extremistas. Paulo Oliveira.
Estes são os sons que o governo do Burkina Faso não receia. O embaixador dos Estados Unidos no Burkina Faso, Andrew Young, afirmou à Voz da América que este ano de treino é crucial após o ataque de 2016 contra a capital do país.
A resposta que não estava up to the standards of the Burkinabe people. Partners like the United States and France helped end that.
Foi uma resposta que não agradou ao povo burkinabe. Os Estados Unidos e a França tiveram de ajudar a dar resposta ao ataque terrorista. Primeiro-tenente da Força Policial, Roberto Compaoré, refere que os treinos melhoraram a capacidade de repelir ataques rebeldes, proteger civis e deter suspeitos terroristas.
We have to save the scene and not destroy the evidence so that the other team of evidence they can come and collect.
Temos de proteger a cena e não destruir as provas para que outras equipas possam recolher indícios. Fontes familiares com casos de terrorismo indicaram à Voz da América a existência de cerca de 400 casos envolvendo cerca de 200 suspeitos terroristas detidos no Burkina Faso, que ainda não têm data de julgamento. O Major-General da Força Aérea, Marcos X, é o comandante das Forças Especiais dos Estados Unidos em África. Certamente, diz ele, que aguardar julgamento não é aceitável. O governo do Burkina Faso não respondeu aos pedidos de esclarecimento da Voz da América. Após a chegada do conselheiro legal dos Estados Unidos, continua a ser incerto quando o povo do Burkina Faso pode ver a justiça ser feita.
E a caminharmos para o final desta segunda parte, o desporto.
Na revista esportiva começamos em Moçambique. Abel Xavier vai continuar à frente da Seleção Nacional de Futebol, mesmo depois de ter falhado o objetivo que passava por apurar os Mambas para o CAN Egipto 2019. A Federação Moçambicana de Futebol deu o sinal verde para Bela Xavier preparar a participação da formação moçambicana no torneio da COSAFA, a decorrer de 28 de maio a 5 de junho na África do Sul. E a continuidade de Bela Xavier estará intrinsecamente ligada à performance dos mambas no torneio, sendo que uma má prestação, ou seja, não ir além na fase de grupos, pode significar o fim da ligação que dura desde janeiro de 2016. Na Europa há bons jogos hoje, entre eles o clássico de Manchester, no Reino Unido, entre United e City. Se os Blues ganharem, a equipe de Pep Guardiola suma a liderança da Premier League com 89 pontos, um a mais do que o Liverpool. Para o United é um jogo importantíssimo, porque vai manter-se no grupo que dá acesso à Champions League caso ganhar, enquanto para o City é determinante, porque visa não deixar o Liverpool na dianteira. Outro jogo importante é o Wolverhampton-Arsenal, principalmente para os londrinos, que se ganharem, ultrapassam o Chelsea e entram no grupo que dá acesso à Liga Milionária Europeia no próximo ano. Na Espanha também há jogos interessantes, como o Atlético de Madrid, segundo classificado, Valência, quinto classificado. Os madrilenhos não querem perder, por não descerem para o terceiro, enquanto os valencianos querem vencer para entrar no grupo que dá acesso também à Champions League no próximo ano. Notícias do Brasil indicam que Vasco da Gama pensa contratar o português Jorge Jesus para substituir Alberto Valentim, que deixou o comando técnico do clube carioca há 2 dias. Nesse sentido, os brasileiros já fizeram um primeiro contacto com o técnico português. A notícia foi inicialmente avançada pelo Globo Esporte no Brasil, entretanto confirmada pelo Mais Futebol de Portugal. Alexandre Faria, diretor de futebol do Vasco da Gama, entrou em contacto com Jorge Jesus para perceber a disponibilidade do técnico. Jesus já manifestou abertura para conversar com o clube brasileiro. Regressando à Espanha, o jornal espanhol El Confidencial revelou hoje que o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, já fez questão de entregar a Florentino Pérez uma lista com 5 jogadores que não fazem parte dos seus planos para a próxima época. Quem está lá é ele mesmo, Gareth Bale, um dos principais nomes da lista, ele que não tem feito muita coisa nesses 3 anos no Real Madrid. Outros nomes: Marcos Llorente, Dani Ceballos, Sergio Reguilón e Mariano Díaz. Há outros que podem ser incluídos, segundo a imprensa espanhola. Para terminar, aqui nos Estados Unidos, na NBA, os Toronto Raptors e Filadélfia vão defrontar-se nas meias finais da Conferência Este, enquanto os Portland Trail Blazers tornam-se nos primeiros apurados para a mesma fase no Oeste. A bola no cesto vai marcar o fim de abril e o próximo mês de maio aqui nos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E aqui neste final, o resumo da imprensa americana. Divididos sobre a impugnação, democratas debatem-se com o dever e a política, destaque o New York Times. Este jornal escreve igualmente que Trump muda a resposta ao relatório de Mueller. O Washington Post destaca que Trump afirmou opor-se a que os adjuntos da Casa Branca prestem testemunho ao Congresso. Este diário indica também que Trump irá recorrer ao Supremo Tribunal se os democratas o impugnarem. Estas as notas que marcam o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de sensivelmente um minuto, Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte, destaque para a rubrica Agenda Africana, na qual o William Mapote conversa com o escritor moçambicano Adeline Timóteo, que vai publicar em breve um livro sobre Afonso Marceta Macacho de Lhacama. Um grande abraço do Amancio Miguel, até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Para ir à nossa página na internet, envie-o lá a português.com. Ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-662-4584. 14 horas, 40 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto e a temperatura era de 22 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, a produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua Dan Crafton. Principais notícias a esta hora, o presidente Donald Trump prometeu lutar contra a abertura de processo de impugnação. Na Nigéria, resgatadas 216 vítimas de tráfico humano. 24 de abril de 2019, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. A região norte de Moçambique prepara-se para responder ao eventual impacto do ciclone Kenneth, que pode atingir amanhã, dia 25, as províncias de Nampula e de Cabo Delgado. A Dina Soalé, na cidade de Nampula, tem pormenores dos preparativos.
As pessoas que vivem à beira do mar, no distrito de Palma, província de Cabo Delgado, estão a ser mobilizadas para mudar para as zonas seguras face à aproximação do ciclone Kenneth, anunciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Trata-se concretamente de residentes dos bairros de Barabarani, Kelimani, Moaha e Kiwa. Das autoridades recebem orientações para ficarem calmos e seguirem as orientações. As zonas identificadas para acomodar a população incluem a escola secundária de Palma e a escola primária de 16 de junho. Salimu Mahando e Selemani Alimo são residentes do distrito de Palma.
Sim, estamos na orientação para que esses colones vai afetar aqui a nível do distrito de Palma, a nível da província de Cabo Delgado. Vamos ter medidas de precaução, não podemos ficar nas árvores, nos coqueiros.
A informação passa de uma pessoa para outra, não? Então acaba chegando a notícia por via WhatsApp, por via internet para quem tem acesso e por via televisão. Então a informação está a ser espalhada através daí das comunicações.
O ciclone Kenneth de categoria 2 poderá atingir nesta quinta-feira 25 as províncias de Cabo Delgado e Nampula, na região norte de Moçambique. O mesmo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, será caracterizado por ventos fortes e descargas atmosféricas que poderá provocar chuva. Em Nampula, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades fez o levantamento das zonas críticas nos distritos de Nacala Velha e Nacala Porto. O delegado desta instituição, Alberto Armando, diz que foi colocado equipamento de abrigo e produtos alimentares para eventual ajuda inicial.
E estrategicamente também temos alguns bens. E essas zonas que são tidas como potencial zonas de risco, está lá a direção regional norte do INGC, que está localizada no município de Nacala Porto, que isso nos também faz com que a intervenção possa ser em tempo útil.
A Cruz Vermelha de Moçambique, em Nampula, vai enviar 60 ativistas para se juntarem ao INGC. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Obrigado, Adine. E agora vamos para Cabo Verde. O recente casamento oficioso de um casal homossexual na ilha turística de Boa Vista está a merecer vários comentários e críticas nas redes sociais e não só, como nos refere o Eugênio Teixeira.
Este é o segundo ato de casamento gay que acontece no país. O primeiro teve lugar na Ilha Brava, facto que volta a trazer ao debate a questão sobre o reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo no arquipélago. Gerson Fortes avançou à Voz da América que a cerimónia realizada teve como propósito a confirmação da união com o seu parceiro e também para sensibilizar as autoridades e sociedade no geral para o reconhecimento de direitos dos LGBT, incluindo o de casamento legal.
Ainda há muitas leis a serem aprovadas no nosso país. Não é que são também muito importantes em relação a leis, em relação a crianças, a esse tipo de coisas. Mas também nós queremos ter direitos, não é? De contrair casamento legal e também de formar a nossa família como qualquer outra pessoa.
A Igreja Católica, segundo o padre João Augusto, acompanha a situação com naturalidade, mas o sacerdote afirma que a mesma tem uma posição clara. Defende o casamento entre homem e mulher.
Com as lutas que se tem que fazer, logo se vê o que é a sociedade, o que é o governo, o que é a política. Porque tudo tem o seu peso político, todas as opiniões têm as suas consequências. Portanto, a sociedade é livre, cada um expõe a sua opinião, mas a opinião da Igreja é clara sobre isso. O casamento é entre um homem e uma mulher, não entre dois homens nem entre duas mulheres. É a posição da Igreja.
Por sua vez, o pastor Adérito Ferreira diz que a Igreja Nazarena está atenta à situação, mas vai continuar a desenvolver o seu trabalho, transmitindo os mandamentos de Deus, que, segundo ele, consagra o casamento entre homem e mulher.
A Igreja sempre disse que ela é contrária ao casamento de pessoas do mesmo sexo. De todo modo, a Igreja lida com essas pessoas com amor, com graça, procura ministrá-las no sentido de encontrarem um propósito de solução de Deus para a sua vida, aquela que Deus traçou desde o início, homem e mulher no casamento.
Já o sociólogo Henrique Varela considera que este tema não deve ser visto como tabu na sociedade cabo-verdiana, embora reconheça que se trata de uma questão sensível e que leva ainda algum tempo até a sua legalização no país.
É preciso um debate com serenidade, com prudência, com responsabilidade e, sobretudo, com respeito e nunca julgar e condenar ninguém.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta quarta-feira, o Banco Mundial anunciou ter desbloqueado uma verba de mais de 200 milhões de dólares para alargar o acesso à eletrificação em 19 países da África Ocidental, incluindo Cabo Verde e Guiné-Bissau. O projeto visa melhorar o acesso à eletricidade através da implementação de sistemas solares autónomos modernos e deve beneficiar 1 milhão e 700 mil pessoas atualmente privadas de eletricidade, bem como empresas e instituições públicas. Atualmente, apenas 3% das habitações na África Ocidental e no Sahel estão ligadas a um sistema solar doméstico autónomo e 208 milhões de habitantes da sub-região não têm acesso à eletricidade, disse o Banco Mundial. Angola deverá enfrentar uma nova recessão de 1% este ano, diz a consultora Capital Economics, que considera que a contração de 1,7% no ano passado é mais um resultado terrível e que este ano deverá haver uma nova queda de 1% da economia angolana. A contração de 1,7% anunciada recentemente pelas autoridades estatísticas angolanas é mais um resultado terrível, apesar de ser um pouco menos mau do que a previsão daquela consultora que antecipava uma queda do produto interno bruto de 2,5% em 2018. A consultora britânica Economist Intelligence Unit considera que, apesar de o Fundo Monetário Internacional ter disponibilizado a Moçambique um empréstimo na sequência do ciclone Idai, não haverá um programa completo de ajuda financeira a curto prazo. Esperamos algum progresso relativamente à reestruturação dos títulos da dívida, com um acordo a ser alcançado provavelmente este ano, mas pensamos que os problemas dos empréstimos mais avultados continuam por resolver, escrevem os peritos da Unidade de Análise Económica da revista britânica The Economist. Os analistas vincam que, tendo em conta as dificuldades de reestruturação da dívida e dos empréstimos, não é-se esperar o regresso a um programa completo do FMI a curto prazo. No Brasil, a economia criou 43.196 empregos em março deste ano, revelou hoje o Ministério da Economia, o primeiro resultado negativo em 3 meses. O resultado surpreendeu os analistas do mercado financeiro, que estimavam uma nova abertura de vagas no mês passado. Este também foi o pior saldo para meses de março desde 2017. E a Bolsa de Nova Iorque começou hoje em baixa, no mesmo dia em que a Casa Branca anunciou que os Estados Unidos e a China vão voltar a negociar o fim da guerra comercial. À meio da manhã, o índice Dow Jones cedia 0,13%, o Nasdaq caía 0,14% e o índice alargado S&P 500 caía 0,07%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Adelino Timóteo nasceu a 3 de fevereiro de 1970 na cidade da Beira. É formado em docência de língua portuguesa e direito. É artista plástico, escritor e jornalista. Dentro de 2 semanas vai lançar um livro e o tema é Afonso de Acama, a longa luta em defesa da democracia. É sobre esta obra que fazemos hoje, o Agenda Africana.
Bom, esta obra situa-se, é importante situar essa obra do ponto de vista do contexto, para perceber o que significa a longa luta em defesa da democracia.
Exatamente.
A contextualização desta obra parte de 1974, 75, digamos assim, com os acontecimentos da independência e, voltando atrás, as questões que mediaram esta independência no meio de crise, não é? Com a expulsão de alguns anos, ou seja, portugueses e moçambicanos, e a instalação de uma ditadura no governo de transição, e mesmo em 75, e que tem o seu cume em 1965, quando há muitas prisões maciças e há também muitas deportações. No meio disso, uma tentativa de golpe de Estado em Moçambique, depois da independência, em dezembro de 1975, e uma certa reconfiguração de forças que vão centrar-se numa contestação ao regime, ou seja, ao governo instituído, é tudo uma espécie de fragmentação daquela Frelimo e a emergência de uma expansão contra a Frelimo, mas que não tem ainda rosto, mas que mais tarde aparece como seja a resistência moçambicana.
Exatamente.
Estamos a falar para aí, 76, 77, como se chama, a invasão da prisão de Chapuzo por parte de André Machangaíta, a fuga dele com seus homens, com alguns homens, com alguns dos prisioneiros que estavam lá retidos, e a travessia com parte desse séquito para Zimbábue, a reorganização dessa resistência vai dar origem a essa renama que nós conhecemos.
Exato.
Basicamente são essas linhas que eu tento fazer e tento relacionar nesta longa luta pela democracia em Moçambique.
Exatamente. E que Afonso de Cama é que nos retrata nesta obra?
Afonso de Cama tem uma relação direta, porque Afonso de Cama é, ao mesmo tempo, quando se estuda, analisa Renamo, há um fenômeno em paralelo. A história da Renamo confunde-se com o Jacama. O próprio Jacama também confunde-se com a Renamo. Mas sendo ele o general que encabeça, o comandante em chefe que encabeça essa resistência, há fatores da própria luta, do qual ele vai tomar uma certa dianteira com a morte de André Machangaíta, que era um grande cúmplice dele, era um grande amigo que ele visitava em Saputo, quando o Machangaíta estava preso. E mais tarde, o Afonso de Cama foi para a Rodésia. Então, no meio desse antagonismo, com a morte do André Machangaíta, surge um Afonso de Cama como uma figura mítica dentro da Renamo e dessa luta pela democracia, um fator que vai durar 40 anos com ele na liderança. E depois, porque mais tarde, com o tempo, percebe-se que aquela pessoa ou aquele grupo que vivia bandidos armados tinha um certo programa, tinha um certo objetivo, que era a luta pela democracia, que era a luta pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, livre comércio e por aí fora. Então, essa Renamo que se reconfigura como um organismo, como um movimento político, ganha corpo, ganha forma com o Afonso de Cama na resistência.
Exato. E
até a discussão do Coro-Geral de Paz e por aí fora.
Exato. E curiosamente, esta sua obra é lançada precisamente na altura em que Afonso de Cama faz um ano depois de desaparecimento físico. Por que esta ocasião? Ou a obra já estava prevista para ser lançada este ano, ou apenas é uma coincidência que tenha que acontecer numa altura póstuma, neste caso?
Bom, as grandes figuras em qualquer história têm o seu mérito e depois algumas desaparecem, outras permanecem. E ao pensar nesta data, eu quis, de certo modo, contribuir para salvaguardar a memória deste grande herói moçambicano.
Sim, e na sua opinião, depois de vários momentos, digamos, de incompreensão, julga que Afonso de Cama morre numa altura em que já estava a ser compreendida pela sociedade?
Desculpa, não percebi.
Depois de uma vida em que o próprio Afonso de Cama e a própria Renamo foram incompreendidos, como é que caracteriza o momento da morte de Jacama? Acha que a sociedade já o compreendia?
Bom, é assim. Eu próprio, quando me lancei na pesquisa sobre Renamo, eu levei muito tempo. Levei anos a pesquisar e a tentar compreender o que se passou no meio daquela luta pela democracia. Porque a imagem que não era, nos era transmitida,
a mensagem que nos era transmitida era que Arnamo era um grupo de bandidos armados. Então, com um conjunto de documentos, um conjunto de matéria que eu encontro relativamente a Arnamo, vou percebendo que, afinal de contas, aquilo que parecia um grupo sem coesão, um grupo de simples rebeldes, e que se dizia que estavam voltados a alvos econômicos e a como chama-se, a restauração de Moçambique, tinha conseguido algum projeto de luta e algum projeto para Moçambique. Então, o que acontece? No meio dessa intricada toda, no meio deste antagonismo e luta entre duas correntes, uma no poder e outra na oposição e na luta, os canais de comunicação para a Renamo estavam basicamente fechados. A Renamo definitivamente conseguiu transmitir o seu projeto político e a sua mensagem sobre a sua essência como guerrilha e a sua essência como movimento de luta democrática. Mas essa situação começa a ficar esclarecida nos fins, ou seja, nos princípios do ano 88 e para aí fora. Vamos descobrir que grande parte do que se diz ou se escreveu sobre Arnamo também deveu-se a um facto de termos tido aqui um governo com uma imprensa muito poderosa e que contava com eco de algumas agências de informação, quer nacional, quer internacional, que conseguiu, de certo modo, ou seja, tentou reduzir a zero a Renamo e os seus objetivos de luta.
Tá certo.
Então, escrever esse livro é recolocar a Renamo e recolocar o Jacama no seu verdadeiro eixo, no seu verdadeiro patamar, que possa ajudar os estudiosos, a juventude a compreender mais ou menos este fenômeno de luta pela democracia em Moçambique e a ação de luta na configuração, diria melhor, luta para na construção da moçambicanidade, que é exatamente isso. Essa luta, porque a moçambicanidade faz parte de um processo nada acabado, não é? Todos os outros pensavam, acreditavam que com a independência traziam um sistema e impunham ao povo e que a moçambicanidade, e esses eram os alicerces dessa moçambicanidade. Mas os outros apareceram a dizer que não. A moçambicanidade é algo que se faz, que se constrói com a participação de todos num processo democrático. Basicamente é isso. É isso que eu consigo. É essa conclusão a que eu sigo.
Exatamente. Costuma-se dizer que vão-se os homens e fica a obra. Olhando para esta figura de Afonso Lhacama e olhando para esta Renamo que temos hoje, julga que há continuadores para aquilo que era a obra desenhada por Afonso Lhacama e olhando especificamente para a atual liderança? Como é que avalia esta situação?
Bom, o que eu posso dizer em relação a Renamo e a nova liderança? Houve um congresso da Renamo em Gorongosa, e foi um congresso que surpreendeu a muita gente, foi muito bem organizado, e lá no meio da mata, muita logística, e um serviço de catering e tudo mais. Foi o primeiro sinal de que a forma de organização deste evento vem chamar a atenção de que, primeiro, Jacama também era um homem, não só da culpa, mas um dinamizador, a figura sobre a qual assentava o dominador comum da Renan. Mas a nova liderança com esse congresso e, aliás, antes, um pouco antes, os seus companheiros de luta souberam organizar este congresso de melhor forma e com uma eleição que eu saiba incontestável, né? Transformação do Yusuf Mamado como seu presidente. Penso que a Renan está ali com essa figura como presidente e creio eu que não vai desaparecer. Tem estado, pelo contrário, a ganhar mais espaço, mais terreno. E nas eleições autárquicas, por exemplo, provou-se que Arnamo tem mais autarquias, não é? E tem um forte apoio popular. É um partido também, como sabe, da família de partidos populares, não é? E aí está.
Exato. Mesmo para terminar, Adelino Timóteo já escreveu também sobre uma outra figura da história da luta para a independência de Moçambique, que é Urias Simango. Como é que acha que a sociedade e, sobretudo, as elites moçambicanas, no que diz respeito a elites políticas em particular, acha que olham para o escritor Adelino Timóteo nesta linha que nos tem habituado, que é escrever um pouco sobre as lideranças da oposição?
Bom, eu nem diria da liderança da oposição. Eu apenas sou um pesquisador e um indivíduo preocupado com a realidade, um indivíduo que, com base na disposição de certos instrumentos, vem contribuir para a compreensão desses fenómenos, o fenómeno político, o fenómeno social moçambicano. Eu acho que o Adelino não pretende reivindicar nada, mas dar subsídios para a melhor compreensão de um determinado tempo. É isso que eu fiz com aquele livro sobre o Urias Simango, é isso que estou a fazer agora relativamente a situação da luta de 10 anos e todo o percurso do momento político moçambicano pois a morte de Alves Sáenz.
E fizemos assim o Agenda Africana desta semana. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
O resumo de notícias desta quarta-feira, dia 24 de abril de 2019, o presidente norte-americano prometeu lutar contra qualquer esforço de parlamentares democratas para a abertura de um processo de impugnação contra ele, devido ao relatório do Procurador Especial sobre a Rússia, e advertiu que levará qualquer ação ao Supremo Tribunal. O Presidente Trump ameaçou hoje, entretanto, o envio do exército para a fronteira após um incidente envolvendo soldados mexicanos, a quem acusou de serem cúmplices de traficantes de droga. Donald Trump não explicitou de que incidente se tratava, que terá ocorrido 13 de abril, em que 6 soldados mexicanos roubaram 2 soldados americanos que estavam num veículo não marcado, tendo desarmado um deles. O Presidente voltou a culpar as autoridades mexicanas de inação e ameaçou com reforço de segurança na fronteira. A Interpol vai ter resgatado 216 vítimas de tráfico de seres humanos, entre elas 157 crianças, no Benin, na Nigéria, na operação Epervar, segundo que envolveu 100 agentes de 2 países. A 20ª emissão de 24 de abril de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos a todos. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.